Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O Comando Territorial de Beja da GNR deteve no dia 17 de fevereiro dois homens de 38 e 39 anos nos concelhos de Beja e Amadora. Segundo revelou a GNR em comunicado esta quinta-feira, a detenção ocorreu no âmbito de investigações relacionadas com a prática do crime de tráfico de estupefacientes, com os militares da Guarda a darem cumprimento a dois mandados de detenção nos referidos concelhos. No decurso das diligências policiais, os suspeitos foram detidos em flagrante delito pelos crimes de tráfico de estupefacientes, condução perigosa e resistência e coação sobre funcionário. Durante a ação foram apreendidas 25 doses de cocaína, crack, 6 doses de AX, 722 euros em numerário, 4 balanças, 3 telemóveis, 2 veículos automóveis, um frasco de amoníaco, um televisor, um tablet, uma coluna de som, um cofre, uma faca e utensílios utilizados na preparação e acondicionamento de estupefacientes. Os detidos foram presentes no Tribunal Judicial de Ferreira do Alentejo, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Apoio Operativo de Beja e do Destacamento Territorial de Beja da GNR, através dos postos territoriais da Vidigueira, Alvito e Beja, bem como com o apoio da PSP.
O presidente da CCDR Alentejo justificou ontem o corte de 60 milhões de euros de verbas comunitárias na requalificação da ferrovia Casa Branca-Beja com a falta de maturidade do projeto, argumento refutado pela Infraestruturas de Portugal. Em audição na Comissão Parlamentar de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, à qual a Agência Lusa assistiu, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, António Cerda Silva, argumentou aos deputados que, com base em informações da IP, esta requalificação ferroviária só estaria concluída em 2032. Por isso, na reprogramação de verbas do Programa Operacional Alentejo 2030, a grande questão que levou à retirada de 60 dos 80 milhões de euros desta obra na linha ferroviária entre Casa Branca, no concelho de Montemor-Novo, o distrito de Évora e Beja, foi única e exclusivamente a maturidade do projeto. A obra, de acordo com os estudos da IP, só estaria concluída em 2032 e isso significa que iríamos perder essa verba, ou seja, o Alentejo todo iria perder 60 milhões de euros. O presidente da CCDR do Alentejo explicou ainda que a Autoridade de Gestão do Alentejo 2030, presidida por si, não manda nas reprogramações financeiras dos programas operacionais, apesar de apresentar a respectiva proposta. No caso do Alentejo, precisou, a reprogramação foi acompanhada e aprovada pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, Comitê de Acompanhamento, com a IP, Comunidades Intermunicipais, entre outros agentes do território, e Comissão Interministerial de Coordenação do Portugal Fim de 30, com a presença de vários ministros, levando no final a luz verde da Comissão Europeia. Ceia da Silva disse ainda ser completamente a favor da requalificação da ferrovia Casa Branca-Beja, que inclui a eletrificação da linha, mas insistiu que não era execuível neste quadro comunitário de apoio, pelo que foi necessário reafetar os 60 milhões de euros a outras prioridades. Mas, apesar desta decisão, este projeto vai ser realizado porque o Governo encontrou novas fontes de financiamento. Portanto, o Alentejo não será minimamente prejudicado, frisou Cede Silva. Na mesma comissão parlamentar compareceu igualmente o presidente da IP, Miguel Cruz, que explicou que em setembro de 2025 a empresa candidatou o primeiro dos três troços da requalificação desta linha ferroviária entre Casa Branca e Vila Nova da Baronia, no concelho de Alvito, no valor de 80,6 milhões de euros e que cumpria um nível de maturidade estabelecido e exigido pela CCDR. Miguel Cruz reconheceu que, na altura, a empresa criticou a CCDR Alentejo devido àquela decisão unilateral, já que aquele organismo tinha feito uma consulta escrita e formal, face à qual a IP se pronunciou, dizendo que tal redução comprometeria a viabilidade do projeto. O presidente da IP reforçou perante os deputados que a candidatura apresentada para o troço Casa Branca-Vila Nova da Baronia iria permitir a absorção global dos 80 milhões de euros de verbas comunitárias inscritas no programa Alentejo 2030 para este projeto da requalificação da linha. Para a IP, afiançou Miguel Cruz aos parlamentares, o objetivo é que, quando o projeto avançar, os restantes troços vão sendo executados em simultâneo. Só em relação a estes outros dois é que a sua conclusão e entrada em funcionamento não está garantida para 2029. O assunto foi abordado esta quarta-feira nesta Comissão Parlamentar na sequência de um requerimento do PSD a pedir as audições do Presidente da CCDR do Alentejo, do Presidente Executivo da IP e do Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, cuja audição ainda terá de ser marcada para outro dia. Em dezembro do ano passado, numa deslocação a Beja, a Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, anunciou que o Governo vai assegurar a verba de 60 milhões de euros para a modernização, a requalificação e a eletrificação da ferrovia Casa Branca-Beja. Saída Silva está em final de mandato. O novo presidente da CCDR Alentejo, eleito em meados de janeiro, Ricardo Pinheiro, vai tomar posse no final deste mês. A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo vai reforçar a sua participação na Bolsa de Turismo de Lisboa, a Better Tourism Travel Market 2026. Segundo anunciou, além do stand principal, localizado no Pavilhão 1, a Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo apresentará um espaço exclusivamente dedicado ao enoturismo, localizado no Pavilhão 2. De 25 de fevereiro a 1 de março, a área principal, com cerca de 1.300 metros quadrados, reúne os municípios do Alentejo e do Ribatejo e 28 empresas do setor turístico numa representação abrangente e coesa da oferta regional, com uma programação dinâmica que dará a conhecer o que de melhor se faz nas duas regiões. No stand principal, que este ano se revela mais moderno e dinâmico, estarão em destaque três eixos estratégicos: a iniciativa Évora Capital Europeia da Cultura 2027, com um espaço interativo e que contará com uma apresentação a realizar no dia 26 às 15 horas; o Baixo Alentejo Cidade Europeia do Vinho, com apresentação no dia 27 às 21 e as festas de Campo Maior, que serão apresentadas no dia 28 de fevereiro às 16. A Entidade Regional de Turismo destaca ainda a promoção do Six Days, Fim Enduro of Nations, apresentação que contará com a presença do Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, e do Presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade. O Festival do Crato e o Rally Ride Portugal Extremadura 2026. Em paralelo, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo é responsável pelo espaço inteiramente dedicado ao enoturismo, sob a chancela do Prover Enotours. O stand do enoturismo, com 180 metros quadrados, potencia um segmento estratégico para o Alentejo e Ribatejo, valorizando a cultura vínica, a promoção das rotas e experiências de enoturismo e a realização de provas, apresentações e momentos de ativação que aproximam profissionais e público da riqueza vitivinícola do território, refere a Entidade Regional de Turismo em nota de imprensa. A Associação de Municípios Portugueses do Vinho está a promover a iniciativa Prémios Regionais e Nacionais AMPV 2026. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Vidigueira, um dos municípios associados, o objetivo é distinguir as melhores práticas e personalidades, empresas e profissionais que se destacam nas áreas do vinho, gastronomia, investigação e promoção enoturística. O município incentiva todos os agentes locais a apresentarem suas candidaturas a esta iniciativa, que pretende celebrar o mérito de projetos e entidades e aproximar os territórios. Foram criadas 6 categorias: evento do ano na região, oferta enoturística e olivoturismo, enólogo do ano, confraria gastronómica báquica, empresa, associação regional e enoteca, loja de vinhos, restaurante, a serem avaliadas numa primeira fase com os prémios regionais, na qual serão apurados os candidatos de cada região que vão concorrer aos prémios nacionais. As candidaturas já se encontram abertas para os prémios regionais. Para a região do Alentejo, as inscrições decorrem até 25 de março. Já foi publicado em Diário da República um anúncio de procedimento relativo à empreitada de remodelação do mercado municipal de Moura. Segundo anunciou a Câmara Municipal em nota de imprensa, o projeto de execução prevê a remodelação e requalificação do piso zero do edifício do mercado municipal de Moura, na Praça Sacadura Cabral, imóvel propriedade da autarquia. Segundo a Câmara de Moura, o imóvel está inserido em zona especial de proteção, circunstância que condiciona e enquadra a intervenção proposta, exigindo uma abordagem criteriosa e respeitadora da identidade arquitetónica e patrimonial do edifício. A intervenção incide maioritariamente sobre o piso térreo, mantendo-se o piso superior afeto aos serviços técnicos da Câmara Municipal de Moura, sem alteração da sua utilização ou organização funcional. Novas funcionalidades e organização do espaço, a intervenção tem como principal objetivo adaptar o piso zero do Mercado Municipal de Moura a novas valências, dotando-o de condições espaciais, funcionais, técnicas e ambientais adequadas às exigências atuais. As explicações são do Presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo.
Este investimento é da maior importância para o município. Bem sabemos que há alguns anos a esta data tínhamos o mercado municipal encerrado, portanto, em toda a sua dimensão, e era essencialmente um espaço para a venda de produtos locais pelos nossos comerciantes e outros comerciantes que se deslocavam ao nosso mercado para fazer chegar os seus produtos aos nossos municípios. Entendemos que devíamos fazer ao contrário, devíamos melhorar também a capacidade dos serviços para chegar até ao município, modernizando o mercado, mas modernizando também os nossos serviços essenciais mais dirigidos aos nossos conterrâneos. Posto isto, as valências que este novo mercado vai ter serão o mercado propriamente dito, um espaço de restauração e um balcão único do município de Moura, que irá permitir maior conforto, maior acessibilidade e maior contacto com os nossos municípios, resolvendo ou contribuindo para resolver os problemas do dia-a-dia e o acesso aos serviços essenciais do município de Moura por parte dos nossos municípios. É um edifício que devolvemos, tem história, que tem memória e que devolvemos à nossa população. Demorou muito tempo, porque estes projetos demoram de facto muito tempo, mas mesmo por demorarem muito tempo é que são projetos que marcam a história dos autarcas que os desenvolvem e marcam a história de toda uma comunidade. E agora lançado o concurso, o que nós esperamos de facto é termos boas empresas a concorrer e a querer valorizar a nossa cidade através deste projeto.
O Presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo, e esta requalificação do mercado municipal. A ERP Portugal, a entidade gestora de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e baterias, juntamente com a Associação de Municípios do Alentejo Central, a AMCAL, vão lançar uma campanha de recolha de pilhas e baterias usadas. Segundo anunciou a ERP Portugal em comunicado, a partir de 23 de fevereiro serão distribuídos sacos traga-pilhas com vista a aumentar a recolha e correto encaminhamento destes resíduos. Segundo a ERP, depois de identificar a deposição frequente de pilhas no ecoponto amarelo ou no lixo comum, as entidades uniram esforços para combater esta prática, que representa um sério risco ambiental e de saúde pública, dada a composição química das pilhas. O saco traga-pilhas foi concebido para ser acoplado ao ecoponto amarelo, já disponível para os residentes dos municípios do Alentejo Central, na recolha seletiva porta a porta. Os sacos traga-pilhas serão recolhidos juntamente com a reciclagem seletiva e posteriormente encaminhados para unidades de tratamento especializadas. Nelson Brito, o secretário-geral da AMCAL, citado neste comunicado, sublinha a relevância desta iniciativa para o futuro ambiental da região. O projeto Traga-Pilhas representa mais um passo firme no compromisso da AMCAL e dos seus municípios associados com a construção de um território mais sustentável e ambientalmente responsável. O Programa Regional do Alentejo, Alentejo 2030, lançou um aviso convite para a capacitação de atores e redes, estratégias de eficiência coletiva Prover Alentejo. Segundo avançou em comunicado a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, o objetivo é apoiar a execução dos planos de ação das estratégias Prover aprovadas para o território do Alentejo. O aviso, com uma dotação indicativa de 911.571 euros, cofinanciada pelo FEDER, a uma taxa máxima de 85%, visa promover a capacitação de atores e o fortalecimento de redes, estimulando a cooperação, a articulação institucional e a transferência de conhecimento entre os diversos intervenientes das ECs, segundo a CCDR Alentejo. A iniciativa insere-se na estratégia PROVER, Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos, instrumento orientado para territórios de baixa densidade, que visa reforçar a competitividade, promover a diversificação económica e cultural e estimular a criação de emprego, potenciando cadeias de valor assentes nos recursos locais. O aviso destina-se exclusivamente às entidades identificadas nas estratégias e planos de ação já aprovados. O período de candidaturas decorre até 30 de abril. A EDIA vai assinalar 3 décadas de atividade com a exposição 30 anos, 30 imagens, 1995-2025, instalada na Rua Capitão João Francisco Sousa, em Beja, entre 20 de fevereiro e 27 de março. A inauguração está marcada para amanhã às 10h30. Segundo revelou a empresa gestora de Alqueva, a iniciativa integra o programa evocativo do 30º aniversário da empresa, celebrado em 2025, e antecede agora a celebração do 31º aniversário, que se assinala a 24 de março, convidando o público a revisitar a história, os projetos e o impacto do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva no território. O Complexo de Piscinas Municipais Carlos Góes de Vidigueira encontra-se temporariamente encerrado. Segundo anunciou a Câmara Municipal, na base deste encerramento está a ruptura no estoque de fornecimento de caroço de azeitona seco, utilizado no funcionamento das caldeiras, motivado pelas condições meteorológicas de chuva persistente das últimas semanas. Segundo avançou a autarquia, estão a ser desenvolvidos todos os esforços para restabelecer a normalidade com a maior brevidade possível, prevendo à autarquia a reabertura no próximo dia 23, segunda-feira, caso se verifique a regularização neste abastecimento.
Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. Vamos, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a ter céu pouco nublado ou limpo, com o vento a soprar em geral fraco de sudoeste, com subida da temperatura máxima, máximas que poderão atingir os 16 graus em Beja e Évora, 14 em Porto Alegre, 15 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.